Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, para esse verso que eu gostaria de lembrar a você. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, verso 1. E o texto diz assim, palavra de Deus para nós: então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem, e eu também amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora vá ao Novo Testamento, por favor, Evangelho de João. No capítulo 14, no versículo 14, verso 12, e diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará obras ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, há uma palavra que exemplifica muito bem para nós qual é o plano de Deus para a nossa vida. O texto que nós lemos aqui, chamado a bênção de Abraão, relata o momento em que Deus chama este homem, um homem de família pagã, um homem de família, não é, que não sabia nada de Deus, que adoravam outros deuses. De alguma maneira, Deus vê algo nele, Deus o chama e diz assim: saia da sua terra, saia da sua família, saia dos seus costumes, abra mão, renuncie. Renuncia à maneira como você vive, renuncia aos seus costumes e vá para um lugar que eu te mostrarei. Sabe, queridos, se nós sabemos pouco a respeito da origem lá de Abraão, mais ainda a gente sabe por que ele resolve decidir. Por que ele toma uma decisão como essa e ele sai caminhando, ele vai em direção a algum lugar que Deus o guiaria, baseado numa promessa de Deus. Deus tinha dado para ele uma promessa. E Deus disse para ele assim: Abraão, eu te abençoarei muito. Eu te abençoarei muito. Amados, nesta primeira frase, Deus revela muito de tudo isso que nós temos vivido. A partir dessa primeira frase, Deus revela o seu desejo. Através dessa primeira frase, Deus deixa a gente ver o seu coração. Nós servimos a um Deus muito bom. Há um Deus que é sempre bom, há um Deus que é bom demais. O nosso Deus é bom demais e no seu coração há um desejo, nos abençoar. Meu querido, Deus está dizendo, eu quero colocar o sobrenatural a trabalhar a seu favor. Isso significa uma pessoa abençoada. Parece que tudo conspira para o bem dele. Parece que os caminhos estão planos, parece que a vida flui, parece que tudo vai legal. Meu irmão, Deus diz, eu te abençoarei. Abraão é o pai, é o início, é o estopim, é o começo daqueles que andam com Deus. A partir de Abraão, Deus forma o povo de Israel. A partir de Abraão vem Jesus. A partir de Abraão vem todos nós, porque a Bíblia nos chama também de filhos de Abraão e diz que a bênção de Abraão é nossa. Através de Cristo, a bênção de Abraão é nossa. E Deus está revelando o seguinte: eu não sou contra os homens. Eu não estou perseguindo você. Eu não estou com uma lupa procurando o momento que você vai falhar para eu poder te pegar. Eu sei que você vai falhar. Eu conheço a natureza humana, mas eu quero te abençoar. Não tenha medo de mim, não tenha medo da minha vontade, não tenha medo de ter relacionamento comigo. Eu não estou buscando os seus defeitos. Eu não vim condenar você, eu quero salvar você. Eu quero revelar meu amor a você, eu quero fazer bem a você. E ele diz, Abraão, eu te abençoarei. Meu irmão, se você tem dúvida de muitas coisas com relação a Deus, eu tenho também. Muitas coisas eu não sei, mas uma coisa eu te garanto. Deus é um abençoador por natureza. Ele é um doador, porque Deus é amor. E a Bíblia, no seu verso mais lindo, diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. É da natureza de quem ama dar. É da natureza de quem ama compartilhar. É da natureza de quem ama desejar o máximo bem. Amar, por definição, é desejar o máximo bem. A primeira grande verdade que Abraão e toda a revelação de Deus ao homem que Deus nos faz é, eu quero te abençoar, não tenha medo de Deus, Deus não quer lhe fazer mal, Deus quer salvar. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou isso contundentemente, ele diz, eu não vim condenar o homem, eu não vim fazer merecida a sua punição, eu não vim com um prontuário dos seus erros, dizendo, eu vou te pegar, malandro. Ele diz, eu vim salvar, eu vim buscar o pecador. Quando jogam aos seus pés uma mulher adúltera, pega em adultério, a lei diz, você tem que morrer. E eles jogam aos pés de Jesus aquela mulher e diz, e aí, Senhor, o que a gente faz com uma mulher dessa? Jesus diz, mata essa mulher. Mata, é pecadora, tem que morrer. Pode matar, mas só um detalhe, quem nunca cometeu pecado nenhum é que joga a primeira pedra. E os que nunca pecaram é que a matem. E todo mundo foi jogando, não é? As pedras no chão e ó, saíram. Quando aquela mulher fica com Jesus, sem coragem de levantar o rosto, Jesus fala assim, mulher, onde é que estão os seus apedrejadores? Onde estão aqueles que querem te matar? E ela diz assim, foram embora, Senhor. Muito obrigado. E ele diz assim, para uma mulher que merecia a morte, ele diz assim, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Só vai embora, filho. Não faz mais isso. Sabe, se Deus quisesse nos castigar, você não tenha dúvida que Ele teria muitos motivos. Mas Ele diz assim, Abraão, eu te abençoarei. É incrível essa história da mulher, uma das minhas favoritas, porque Jesus tinha que ter matado aquela mulher. Jesus obedeceu à lei. Ele era obediente à lei. A lei veio dele, veio do Pai. E a lei dizia que toda mulher, ou homem, ou qualquer pessoa pega em adultério, teria que ser apedrejado. Era o castigo daquela época. Mas por que Jesus não a mata? Ele diz, eu não te condeno. Deveria. Se ele não a condenou, o que ele fez com a condenação dela? Isaías nos esclarece e diz assim, certamente, Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas dores, nossa condenação. Sabe por que aquela mulher pode ir embora livre? Porque Jesus falou assim, me dá seu adultério. Naquele momento, Jesus tornou-se um adúltero. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque ele era um adúltero. Mas Jesus nunca cometeu adultério. Não, mas ele tomou o adultério daquela mulher como seu. E ele disse, agora eu sou adúltero. Ela não é mais, mas o adultério dela é. Eu me torno adúltero. Ele se fez maldito para você não ser maldito. Ele se fez doente para você ser curado. Ele se fez pobre para você ser rico. Ele se fez pecado em nosso lugar para que aquela mulher pudesse ir embora. E quando ele vai para a cruz, eu te garanto que ele está indo para a cruz ser pregado e o adultério ele estava segurando aqui. E não só o adultério, mas também a mentira, mas também o roubo, mas também todos os pecados. Quando ele diz àquele ladrão do lado da cruz, eu te perdoo, como ele perdoou, o ladrão tinha que morrer. Ele diz, eu vou morrer no seu lugar. Meu querido, Deus quer te abençoar porque Ele já tomou a sua culpa. Deus quer te abençoar porque Ele olha para você e não vê mais você adúltero. Ele olha para você e não vê mais você um leproso. Ele olha para você e não vê mais você um mentiroso. Ele olha para você e diz o seguinte: o castigo que te dá paz, eu já joguei sobre Jesus. Eu já lancei sobre Jesus toda a sua dor, toda a sua mazela, sua imundice. O hino diz: foi ali na cruz que os meus pecados castigaram Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora eu tenho o quê? Descanso. O seu aborto, o seu assassinato, o seu ódio, a sua mágoa, a sua vingança, as mentiras, as tramóias, você não precisa ficar carregando. Deus não está dizendo: eu vou te pegar e te jogar no inferno. Ele está dizendo: me dá o seu pecado. Joga para mim o seu pecado. Lança sobre mim o seu pecado. E eu curo você. Quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu estou te chamando. Não esconde de mim, não tenha medo de mim. Vem, anda comigo e eu te abençoarei. A primeira certeza que você tem que ter é que Deus quer te abençoar. Mas o texto prossegue e diz assim: por que Ele quer te abençoar? Ele diz assim: e você será uma bênção. Através de você, milhares de pessoas, Abraão, serão abençoados. Por que você acha que Deus quer fazer tanto por você? Por que você acha que Deus quer abençoar tanto você? Sabe para quê? Essa é a segunda verdade imperiosa que a gente tem que pensar. Ele quer te abençoar de maneira estrondosa, te fazer feliz, te fazer saudável, te fazer puro, te fazer amoroso, te fazer leve, te fazer cercado de amigos, te fazer feliz, te fazer abençoado. Sabe para quê? Para você poder ser uma bênção. Para que muitas pessoas pudessem ser uma bênção através de você. Então, na verdade, o processo de Deus é abençoado para ser uma bênção. Abençoado para ser uma bênção. E se você quer ser uma pessoa sempre abençoado, sempre recebendo, sempre conhecendo mais, sempre progredindo, então você precisa definir: eu estou sempre passando, eu estou sempre servindo, eu estou sempre amando, eu estou sempre animando, eu estou sempre ajudando. Por quê? Porque você é abençoado para ser uma bênção. Mas se você fechar aqui e decidir: eu não quero ser uma bênção, eu quero viver igual esse mundo. Meu irmão, qual é a marca? Como é que você sabe que o planeta Terra está infectado por uma coisa chamada pecado? Por uma razão que pega todos nós: o egoísmo. Nós só pensamos em nós. Então, dentro das igrejas evangélicas, muitas vezes a igreja está lotada de gente egoísta. Está lotada de gente que quer sim o evangelho. Primeira parte. Qual primeira parte? Que o Senhor me abençoe, que o Senhor leve meu adultério, que o Senhor me cure, que o Senhor transforme meu casamento, que o Senhor abençoe meu serviço, que o Senhor conserte os meus caminhos, que o Senhor me faça dormir bem, me livre da depressão, que o Senhor me ajude nas minhas finanças, que o Senhor me reconcilie com a minha família. Amém, aleluia, Ele faz isso. Mas nas nossas igrejas estão lotadas de pessoas que dizem: eu quero ser abençoado, mas que ao mesmo tempo dizem: e eu não quero ser uma bênção. Eu não quero. Para aqui meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus é Evangelho parte 1. Eu quero ser uma bênção. Mas o Senhor diz: e muitos serão abençoados através de você. Não, isso eu não quero. Aí eu pergunto: essa pessoa já conhece a Deus? Essa pessoa já conhece a Deus? Será que essa pessoa tem mesmo a experiência com Deus? Porque Deus não é assim. E quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele imprime o seu caráter dentro dessa pessoa. Essa pessoa era durona, não consegue amar, agora consegue. Essa pessoa era infeliz, fechada, carrancuda, agora é um celebrador, um adorador. Não conseguia perdoar, agora perdoa. Deus imprime o seu caráter numa pessoa, e agora eu digo: Pode alguém continuar egoísta e dizer, eu conheço a Deus? No meu entender, a maior marca de uma pessoa que já teve um encontro com Deus e que Deus mora dentro dele, é amar o seu próximo. É sentir compaixão. E numa parte do filme, pastor Eliabe, o primeiro líder de cela que foi para lá, ele pula uma cerquinha, entrando numa casa, e diz assim, eu faço isso, porque foi o que Jesus fez. E esse povo mais pobre, uma comunidade escrava, a escravidão acabou 120 e poucos anos atrás, não deu tempo, são 3 gerações apenas. 3 gerações para trás, eu tenho 50 anos, volta para trás 50, volta mais 50 do meu pai, não é? Você joga aí para trás aí, ó, 50 do meu pai já praticamente chegou. Ou seja, no meu avô tinha escravo. Pensa isso. Nós temos um lugar daquele, ele diz assim, eu não posso ver um povo passando fome, indo para o inferno e não fazer nada se eu tenho comida e se eu tenho o evangelho. Nós não vivemos no lugar daquele, mas nós vivemos numa selva, gente. Nós vivemos num mundo desesperadamente violento, solitário, sofredor. Os dramas humanos são assim, inomináveis. Quando nós somos envergonhados com um estupro coletivo numa comunidade do Rio de Janeiro, o mais triste não é ver aquilo. O mais triste é nos dizerem, isso acontece todos os dias, em todos os lugares. E uma legião de milhares e milhares de moças e rapazes vão sendo feridos e marcados por violência, desesperança e ódio. E por isso um menino de 10 anos rouba um carro, sai feito um doido pela rua e leva um tiro na cabeça de um guarda irado também, que não dá tempo nem de ver, porque nós vivemos nesse mundo. E isso, mais triste, não é um menino de 10 anos ser enterrado com um tiro na cabeça, e que o seu pai está na cadeia, sua mãe acabou de sair da cadeia, é saber que isso acontece todo dia, em todos os lugares. Em todos os lugares. E de ontem, me encontrar com um jovem, e conversar com ele, ele dizer assim para mim, meu pai, meu avô e minha avó são das pessoas mais ricas de Belo Horizonte, mas são das pessoas mais infelizes. Tem tudo e não tem nada. Cheio de ódio, de vazio. Sabe, o mais triste é que isso acontece em todo lugar. E o Senhor diz assim, se você entrar em aliança comigo e você se transformar num cristão e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, arrepender dos seus pecados, eu digo para você, eu te farei um filho de Abraão. Eu te farei um filho de Abraão. A mesma coisa que eu falei para Abraão, eu vou falar para você. Então, escute o que eu estou dizendo para você, crente. Eu te abençoarei. Crente, eu te abençoarei. Eu abençoarei sua vida, sua mente, seus sentimentos. Eu abençoarei sua vida. Eu te sararei. Eu te purificarei. Eu te cercarei de mimos. Eu te chamarei meu filho. Eu te darei minha herança. Você será herdeiro. Seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você não terá mais medo da morte. Você vai receber uma folha em branco, seus pecados apagados. Se você crer no meu filho, eu te darei uma nova vida, filho. Mas uma coisa a mais. Mas eu quero que você, como Abraão, diga, e eu quero ser uma bênção. E eu dedico a razão da minha vida a desviar o trono do eu, a tirar o eu do trono e colocar Deus, colocar o próximo. E eu vou ser o terceiro. Deus em primeiro, o próximo em segundo, eu sou o terceiro. E eu farei da minha vida um canal de bênçãos. E você vê um filme de um casal que vai para uma cidade e a prefeita está dizendo, eu nunca vi um negócio desse. Abençoando pessoas. Pastor, você está chamando a gente para ir para Anagé? Pode ir, você vai ser muito útil lá. Mas existe uma grande Anagé em nossa volta. Talvez nós temos água na torneira, mas está todo mundo com sede. Nós temos comida no nosso prato, mas não satisfaz. Nós temos conforto, entretenimento, mas não preenche. Porque sem Deus, ninguém vive para valer. Sabe, meu querido, nossa conferência se chama Inabaláveis. Inabaláveis não significa, no nosso contexto, alguém que não se abala, porque a gente se abala muitas vezes. Mas inabaláveis é uma palavra que se levanta no nosso meio, como se fosse um grito, um chamado de Deus dizendo: se você é crente, torne-se inabalável, ou seja, não se venda para esse mundo, não saia ouvindo a cantiga desse mundo, não jogue como razão da sua vida apenas os bens materiais. Esse mundo está dizendo: cara, se você tiver uma BMW, você está super feliz. É mentira. Seja inabalável, não caia nessa conversa. Você vai ser feliz quando você for uma bênção. Nada vai fazer você mais feliz do que ver outros felizes através de você. Comer um pedaço de pão é muito gostoso, mas mil vezes mais prazeroso é pegar esse pão e dividi-lo com alguém e ver que alguém está saciado e rindo até aqui, porque você o amou. Ser feliz não é ter duas roupas, é pegar uma roupa e dar para quem não tem nenhuma, e você sentir que o agasalhar, a beleza de uma roupa bacana te faz feliz, mas muito mais feliz é ver aquela pessoa usando a sua roupa e se sentindo quentinha e dizendo: alguém se importa comigo. Sabe, isso que nós temos que fazer, e nós temos tanto. Mas o que nós temos de mais precioso não é nossa comida ou nosso pão, é a nossa fé, é o Evangelho. E o Evangelho não pode ser guardado. Esse é o desafio do Senhor para nós. Conheça a bênção de Deus, receba a bênção de Deus, mas decida: eu vou ser uma bênção. Na visão desta igreja, esta igreja existe não para fazer a obra. Nós existimos como organização para preparar você, treinar, ajudar, ensinar, repetir, te acompanhar, te discipular, te estimular, para que você saiba, quando sair daqui, o que fazer. Nossa estratégia é que, se você sair por aí fazendo bem, sorrindo para as pessoas, entregando um folheto, isso é legal, mas isso não muda decisivamente. Então, nossa estratégia é: você tem uma casa? Abre sua casa. Já imaginou que uma igrejinha pode funcionar na sua casa exatamente como aquela? Uma igrejinha, uma roda. E que você se prepara, estuda, e você conhece a Jesus, e você se prepara conosco, e amanhã você abre a sua casa e diz: eu convidarei pessoas e falarei do amor de Deus. Eu estou tão abençoado que eu serei uma bênção. E a nossa estratégia mais poderosa, nós estamos chegando a 2.000 células, talvez mais do que isso, 2.000, não é pessoas, são células. Não é? Se nós tivermos em cada célula 10 pessoas, nós podemos já ter 20.000 pessoas nessas células, todo dia, sendo abençoados por alguém que escolheu não só vir aqui para receber, mas dedicar sua vida e o que tem para abençoar outras vidas. Nesta noite, meu desafio para você, não é? É que nesse mês de junho, esse mês de junho que ainda está no começo, seja um mês de muita reflexão. Que o mês de junho seja um mês de você perguntar assim: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que nesse mês de junho, Deus abra os seus olhos. Que nesse mês de junho seja um mês de colírio, em que você abra os olhos para ver como o mundo está maduro para ser colhido. Como o brasileiro está prontinho para ouvir o Evangelho. Que você se converta ao Senhor. Que você resolva suas questões com sua história, com seus pecados, reconcilie-se com Deus, se torne um crente. Se você já é um crente, então feliz e abençoado, desfrute de tudo que Deus tem para você. Ele quer te abençoar, mas capacite-se e diga: eu serei uma bênção, há um chamado para mim. E você pode mudar de patamar, apenas um receptor, e se transformar num doador. E aí você começa a parecer com Deus, porque Deus amou ao mundo que doou. Deu o que ele tinha de melhor, seu próprio filho. Não existe ser bênção sem renúncia. Ninguém vai ser bênção sem renunciar a algo. Não é à toa que Deus diz a Abraão: Abraão, sai, deixa alguma coisa para trás. E ele saiu mesmo. Ele deixou cultura, deixou preguiça, deixou estilo de vida para viver um outro tipo de vida. E talvez você vai ter que deixar uma agenda, deixar um curso, deixar alguma coisa. Mas ninguém será abençoador e doador sem deixar nada. E diz a Bíblia que Deus nos amou tanto que ele deu o que ele tinha de melhor para nós, a vida do próprio filho dele. Deus tinha um filho só e transformou seu filho num missionário. Ele transformou seu filho num missionário. Dê seu filho como missionário. Faça de você um missionário. Pegue sua sala e diz: essa minha sala é missionária. Esse lugar aqui, pessoas conhecerão o amor de Deus. Sabe, querido, a visão celular, ela é linda porque ela é inclusiva. Se você viu uma pessoa ali que não sabe falar, ele não sabe falar português direito, e é um líder de célula tremendo. Ele nunca estudou, e ele é usado por Deus, eu digo, você, meu querido, você pode ser assim, um fenômeno. Então, somente se tiver aquela entrega, aquela renúncia, aquela fé. Me marcou muito a frase desse rapaz, ele disse: eu ando 9 quilômetros todo dia para ir na célula feliz. Mas se me dissessem que eu preciso andar mais 10, 19 quilômetros a pé para ir, 19 para voltar, eu faria com muita alegria. Que esta palavra entre no seu coração. Que essa fibra, esta dedicação, esta paixão, este desejo de ser usado por Deus, essa alegria de servir ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, se torne a razão da sua vida. Meu querido, você quer ser feliz? Ser feliz é ser usado por Deus. Ser feliz não vai ser obtido com coisas. Ser feliz vai ser resultado de que você perceba que a sua vida faz sentido. Sua vida é um canal e vidas estão sendo abençoadas. Quer curar seu vazio, sua depré, seu mau humor? Quer curar sua raiva do mundo, sua raiva das coisas? Quer curar essa vida que você está magoado contra todos, achando que há uma conspiração contra você? Serve a Deus. Comece a amar as que necessitam. Comece a ensinar a palavra, pregar o evangelho. Uma alegria, um gozo vai encher sua vida. Sua vida vai ter outra cor. Você se tornará uma pessoa muito mais dinâmica e feliz. Porque agora, você não é só abençoado, mas você é uma bênção. E talvez o desentupir de muitas bênçãos que estão paradas é quando você liberar o fluir de Deus para o serviço. Sirva a Deus. Dedique sua vida ao Senhor e você será muito abençoado. Esse é meu desafio para você. Prepara, querido. Dia 24 está chegando. É a conferência da multiplicação. Inabaláveis. Venha aprender. Venha descobrir Deus falando com você. E a partir de julho, prepare-se. Prepare-se, não é? Nós já temos escolas, nós vamos te ensinar, não é? Vem aprender com a gente. E Deus vai usar você muito, muito, muito. Fica de pé e vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Eu vou fazer duas orações, prometo. A primeira delas, eu quero orar para você ser abençoado. Tem alguém precisando de uma bênção do Senhor hoje aqui? Eu falei com você, Deus quer te abençoar. Você está precisando de uma bênção? Está precisando de uma visitação de Deus na sua família hoje? Presente de Deus lá na sua casa para trazer paz? Você está precisando de livramento e proteção? Você nota que o diabo está no seu cangote querendo te roubar? Você quer restituição? Você quer alegria? Você quer perdão de Deus? Eu vou orar para Deus te abençoar. Mas lembre, depois eu vou orar também. Eu vou orar para você ser uma bênção. E eu vou orar dizendo: Deus, não abençoe quem não quer ser uma bênção. E eu vou orar sim, hein? Então, se você quer a bênção, eu vou orar. Mas depois eu vou orar. Não abençoe se essa pessoa não estiver decidindo hoje. Eu vou ser bênção. Sabe como é que você pode começar a ser bênção? Chega em casa e lava a louça para sua mãe. Chega em casa e dá um beijo no seu pai. Chega em casa e faz uma coisa generosa. Faça o bem. Comece a fazer o bem. Mude seu estilo de vida. Você pode fazer uma coisa especial hoje, marido? Não reclame até meia-noite. Será um recorde. Um recorde se você hoje não xingar alguém. Se você não jogar seu mau humor nas pessoas. Quer ser uma bênção, querido? Começa a amar as pessoas. Mas depois vem para a sua igreja e nós vamos te preparar. E você vai se tornar um líder. Um líder. Você vai se tornar um líder. A Ju falou, 3 anos e meio de convertido. Não é? 3 anos e meio. 1 ano depois já era uma líder. Não tem desculpa, não é? E você viu alguém aqui feliz. Você viu alguém aqui vibrando. Sabe por quê? Não é porque tudo vai bem ou tem tudo, mas porque a vida encontra sentido em ser bom, em ser usado por Deus. Você quer a sua bênção? Fica com sua mão levantada. você vai pegar uma bênção que Deus vai te dar. Pai querido, eu li na tua palavra e eu declarei, Senhor, que tu és o abençoador, que tu és o abençoador, como o autor de Hebreus diz, o galardoador, o abençoador de todo aquele que te busca. Senhor, esta mão levantada significa uma petição, esta mão levantada significa uma expectativa, essa mão levantada é um gesto de fé, essa mão levantada é uma crença no teu caráter, essa mão levantada significa que nós somos pequenos e tu és o grande, nós somos o necessitado e tu és o abençoador, nossa mão levantada significa socorro, me abençoa Deus, abençoa Deus, eu preciso, eu tenho necessidades, eu preciso de ti Senhor. Ó Deus, eu peço, entra na família, entra na história, entra na doença, entra na crise, entra no deserto, entra Senhor, entra nesta família, entra Senhor na situação financeira, entra na dor, ó Deus, põe proteção, toda maldição seja quebrada, toda obra maligna seja impedida. Ó Deus, abençoa este povo, Senhor. Abençoa com a bênção mais especial, mais enriquecedora. Abençoa com paz, abençoa com alegria. Que o sobrenatural comece a operar sobre essas mãos levantadas. Que o bem comece a fluir. Que o que estava preso seja liberado. Aquilo que não anda comece a andar. Ó Deus, abençoa. Abençoa o inadequado. Abençoa o imerecido. Abençoa, Deus, o que sempre deu errado. Ó Deus, faz uma virada e começa a fazer funcionar. Eu declarei que tu és o abençoador. Tu és o Deus que abençoa. E eu peço a bênção sobre essa igreja. Pai amado, ouve o meu clamor e veja pessoas clamando, há necessidades imensas aqui, e eu peço, Pai, um derramamento poderoso de milagres nesta noite, respostas e respostas, socorro e bondade de Deus. Mas Pai, eu agora peço ao Senhor como pastor, Senhor, que também, Pai, o Senhor transforme cada um que está com a mão levantada, não só num abençoado, mas num abençoador. Pai, que o maior desejo dessas pessoas não seja ficar com essa bênção para ele, mas é repartir o que tem recebido. Ó Deus, eu venho pedir, Pai, que quem está recebendo paz, leve paz. Que quem tem recebido provisão, distribua provisão. Que quem tem alegria, conte da alegria. Que quem é salvo, reparta a salvação. Que quem tem esperança, dê esperança, Senhor. Que quem tem recebido a bondade do Senhor, ministre bondade às pessoas. Senhor, que quem tem sido perdoado, libere o perdão àqueles que o ofenderam. Ó Deus, que aquele que encontrou no Senhor um pai, seja também um pai para outras pessoas. Ó meu Deus, eu lhe peço, Senhor, transforme esta igreja e cada um que está nesta noite num abençoador, Pai, um corajoso pregador do Evangelho. Transforma cada casa numa célula, cada pessoa num líder, Senhor. Cada um pode fazer uma roda, abrir uma Bíblia e ensinar a palavra de Deus. Oh meu Deus, eu te peço, Senhor, quebra o egoísmo, quebra esse ciclo maligno de egoísmo. Senhor, nós queremos ser os que repartem, nós queremos ser os que doam, nós queremos ser os que fazem o bem, nós queremos ser os que amam, os carinhosos, os gentis, os amáveis, nós queremos ser os melhores amigos, os melhores vizinhos, nós queremos ser o melhor parente da família, nós queremos ser o conselheiro, nós queremos ser aqueles em quem eles pedem ajuda, nós queremos ser uma palavra amiga, nós queremos ser um instrumento de cura, nós queremos ser propagadores do Evangelho. Meu Deus, eu por isso peço, venha Espírito Santo, derrama teu poder, venha Espírito Santo, batiza esta igreja em poder. Oh Deus desconhecido, revela-te. Oh Deus, toma as vidas aqui, derrama dons, derrama poder e coragem, e usa esta igreja para fazer o bem. Esta é minha oração, Senhor, e eu despeço dessa igreja, Pai, eu despeço os irmãos, rogando, pedindo e suplicando que esse amor tão grande de Deus, esse amor tão grande seja derramado sobre cada vida aqui, que eles se sintam e vejam o amor de Deus em ação. Pai, que a graça perdoadora, salvadora, capacitadora, aumente, aumente, Pai, e todos sejam cheios de graça, e que a comunhão, poder e unção do Espírito, ó Deus, seja plena e abundante na vida de cada um, e que o poder de Deus se opere na vida deles. é minha oração, Pai, eu oro e agradeço no nome de Jesus. E todo o povo diz?
Amém.
E todo o povo diz?
Amém.
Amém. Então vai na paz do Senhor, vá para uma cela essa semana, dia do amigo, hein? Leva um amigo a Cristo, começa. Temos a pizzaria deliciosa, uma pizza linda e gostosa, a mesma do Olegário por R$10. Lanche aqui conosco, cafeteria chiquésima, torta de coco incomparável, só engorda, mas o resto é ótimo, não é? E uma livraria cheia de livros maravilhosos, dá uma passada lá, seja abençoado, Deus te abençoe, vá em paz. E lembra do CD, hein? Para Deus, está lá fora, não é? Todo mundo lá, e você pode até ter uma foto com Deus Mar, porque ele está bonito para caramba. Então vai lá, Deus te abençoe, boa semana. Paz do Senhor Jesus.